seria de nós se não fossem nossos amigos, hein? Que coisa interessante é esse sentimento que une as pessoas. A amizade, não é? Olha, eu vou revisitar um episódio lá de 2010 para refletir sobre amigos e amizades, nesse momento aqui de pandemia, de quarentena e de procurar um conforto, cara, ter um amigo é tudo que a gente quer, não é? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um bocotó.
Um dia, conversando com meu pai, ele me disse que uma das piores coisas de se envelhecer é ver os amigos morrendo. Depois dos 50, 60 anos, essa é uma realidade inexorável, cara. Faz parte da vida. Eu imagino como é o choque de ver as pessoas que compartilharam conosco momentos importantes de nossas vidas indo embora uma a uma. Mas fazer o quê, né? Só morre quem tá vivo. O antropólogo e psicólogo evolucionário Robin Dunbar publicou um artigo chamado A Anatomia da Amizade, no qual ele revisou diversos tipos de literatura antropológica, comparativa, psicológica e neurobiológica, tentando ilustrar como é que a amizade funciona. Ele afirmou que cada um de nós tem uma impressão digital social, nossas peculiaridades sobre como praticamos nossos contatos sociais. E ele criou o chamado Número Dunbar, que determina que 150 é o número máximo de pessoas que conseguimos ter dentro de um hall de amizades. Não é que a gente não possa conhecer mais do que isso, mas 150 é, baseado nas evidências antropológicas, o máximo tamanho de uma rede social funcional, com a qual conseguimos manter relacionamento com periodicidade. E ele diz que se você fizer uma lista de suas 15 principais amizades, partindo da maior para a menor, dá para fazer uma experiência bem interessante. O primeiro círculo de amizade, que engloba 10% dessa lista, parece estranho, né? Vai dar uma pessoa e meia, cara. Ele é composto de gente que vê você no seu pior, tanto física como emocionalmente. São o seu marido ou sua esposa, sua mãe, seus filhos, talvez o seu melhor amigo. É gente com quem você mantém contato todos os dias. O segundo círculo engloba os 5 primeiros da lista. São seus parceiros mais íntimos, pessoas que só de olhar sabem como é que você está. São as primeiras pessoas para quem você liga quando algo ruim acontece, pessoas que divertem você. Você mantém contato com elas pelo menos uma vez por semana. Provavelmente, 40% do seu capital social você gasta com essas 5 pessoas. O terceiro círculo engloba os 15 amigos, que consomem 60% do seu capital social. Você deixaria que qualquer um deles tomasse conta de seus filhos. Dunbar afirma algumas coisas bem interessantes. Quando nos apaixonamos, o alvo de nossa paixão imediatamente salta para o círculo dos 5 primeiros, normalmente com consequências catastróficas para alguns de nossos mais profundos relacionamentos. Esse novo integrante do círculo desloca alguém ou alguém para fora dele. Mesmo que os integrantes dos círculos mudem com o tempo, esses números parecem estáveis. Quando uma amizade próxima se desfaz, tendemos a colocar uma nova no lugar. Algumas pessoas assumem a responsabilidade de manter toda a família em contato, marcando reuniões e cobrando das pessoas que estão mais afastadas. Eu me lembro de como meus avós foram importantes para manter toda a família unida nos natais da minha infância. Quando eles morreram, aquele núcleo familiar com mais de 30 pessoas implodiu, se transformando em 3 ou 4 pequenos núcleos que não mais se encontram. A endorfina liberada durante os contatos sociais, quando a gente ri, dança, canta e quando nos encantamos com as histórias compartilhadas, tem um papel fundamental na criação dos vínculos de amizade. Parte da amizade é a capacidade de mentalizar, de imaginar o que é que se passa na cabeça do amigo. Isso é fundamental para que o contrato implícito de amizade que mantemos com nossos amigos seja respeitado. Saber o que o seu amigo valoriza e o que ele não gosta é essencial para nutrir a amizade. Dunbar expandiu seus estudos para as redes de mídia social, do Facebook e do Twitter, e descobriu que as redes sociais têm uma hierarquia de amizade e números de amigos muito semelhante à das redes offline. Você pode até ter 1000 amigos no Facebook, mas a sua interação será concentrada em círculos que vão de 5 a 15 a 50 pessoas. Amizade é reciprocidade. E publicar informações nas mídias sociais não inclui necessariamente reciprocidade. Por isso, as redes sociais não são exatamente redes de construção de amizades. Você deverá ir mais longe que publicar posts espertos para construir amizades verdadeiras nas redes. Na versão original desse programa, que é de 2010, eu usei um texto chamado Eu Quero Ter 1 Milhão de Amigos, escrito pela Marli Gonçalves. Um trecho dele merece entrar de novo aqui, ó. Aos amigos que não vemos mesmo, mas sentimos. Pelo cheiro, pelo gosto, pela alegria de uma recordação. Estão ali presentes em nossos atos, mesmo que estejam até mortos. Ou sempre longe. Por eles, a gente faz mais, se dedica de coração, homenageia em silêncio com as vitórias. Aos amigos eternos e também aos ex-amigos que merecem ter algum tipo de consideração da sua parte. Afinal, ora, vocês devem ter trocado 2 ou 3 confidências. Mantenha-os à vista, se possível. Aos amigos de infância. Sempre que deles lembramos, as imagens são boas, puras e coloridas pela ingenuidade da época. Aos amigos de adolescência. Costumam ser ou ter sido relações passionais, terríveis, difíceis, possessivas, mas fundamentais na formação do caráter, sexualidade, comportamento e direção. Nas safadezas da vida, por exemplo, quando relações sobrevivem a esse período, costumam também ser eternas. Pode levar para lá ou para cá, definir o futuro, nesse momento complicado e complexo. Antigamente, arquivávamos esses amigos dos nossos diários e pedíamos que preenchessem com tolices românticas e frases feitas. Como será hoje, hein? O que será que eles trocam? Aos amigos da velhice, aqueles que encontramos ou só encontraremos mais tarde e que podem estar em qualquer lugar, ser de qualquer cor, posição social, idade ou sexo. São aqueles com os quais os solitários conversam nas ruas, o barbeiro, o jornaleiro, o dono da padaria, o chapeiro do seu hambúrguer. Os clubes da terceira idade, de certa forma, devem servir para que continuemos mesmo desejando querer ter amigos. Coleção que, a certa altura da vida, e essa é a verdade, a gente resolve encerrar. Não quer mais achar peças, muito menos que sejam muito originais. Não tem curiosidade. Não tem mais saco de cultivar. Ficar amigo dá trabalho, cara. Quase igual às plantinhas e animais que tantos preferem. Pior, planta e bicho não traem. Amigos podem ser casados, inclusive entre si. São as relações que mais costumam dar certo. Que, se o amor acaba, mas mantém-se a amizade, o caminho da felicidade, aconteça o que acontecer, será sempre mais leve. Esposas e maridos precisam entender a importância de amigos ou amigas nas relações, inclusive para ajudar a desvendá-las. Amigos costumam conhecer muito melhor os defeitos, por exemplo, assim como as histórias pregressas. Amigos podem ajudar no equilíbrio e até, se terá de acreditar nisso, cara, ser bons conselheiros. Não implique tanto. Não desafie ele ou eu. Amigos são amigos. Com um amigo, você faz xixi de porta aberta, toma banho com ele sentado na privada, conversando, toma água do mesmo gargalo. O que acontece com ele, acontece com você também, como se fosse uma coisa só. Você sabe tudo dele, mesmo que de longe, e a mão é dupla. Um torce e pensa no outro à distância que houver. Tem amor na receita. Precisa ter muita compreensão, carinho, confiança e admiração. A amizade não tem cara, bonita ou feia, magra ou gorda, ela sobrepuja isso. Eu quero ter 1 milhão de amigos, porque amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves, dentro do coração. Assim falava a canção que na América ouvi. Amizade, amigo, emociona assim.
You are not alone.
Putz, como é emocionante essa canção. Everybody Hurts, do R.E.M., foi composta em 1992 e trata de uma epidemia de suicídios entre pessoas jovens. A versão que você ouve aqui é uma adaptação feita pelo escritório dos Médicos Sem Fronteiras na Noruega, usada no vídeo Hold On, promocional para aquela ONG. No meio da letra original do R.E.M., ela diz assim, ó: se você achar que já tomou pancada demais desta vida, bem, persista, pois todo mundo sofre. Consiga conforto em seus amigos. Todo mundo sofre. Você não está só.
Olá, Luciano, tudo bem? Me chamo Márcio Alves e moro aqui em Capão Bonito, interior de São Paulo. Acabei de ouvir o programa 502, um coxinha, e confesso que estava deixando para ouvir esse programa mais tarde. Estava meio com medo de descobrir que eu sou um coxinha, né? Afinal, tantas vezes já fui xingado disso. E você disse no programa é tudo o que eu pensava, mas eu não sabia como falar. Até tudo que eu sentia, mas não conseguia expressar. E confesso para você que me arrepiei ao ouvir o programa. E bem aos 25 minutos, quando eu já estava emocionado, tocou João Donato, de quem sou muito fã. Tá, e sim, me emocionei de vez. Já vi o programa duas vezes hoje e acho que eu vou ouvir mais ainda. Vou compartilhar no Facebook. Vou aproveitar e passar o link para aqueles que insistem em me xingar de coxinha, né? Nas redes sociais. Parabéns, viu? Em 30 minutos você acabou com detonando essa hipocrisia que toma conta do país. Essas discussões nas redes sociais sobre coxinha, petralha, isso me revolta, me deixa como... dá até dor de cabeça. Às vezes me deixa muito revoltado. E falando em redes sociais, vou ouvir agora o podcast 507 sobre as amizades desfeitas, pois é uma coisa que me deixou muito triste. Amigos meus de longa data, que tínhamos muito em comum, desfazendo amizades para serem excluídos só por causa de pensamentos diferentes. Bom, fica aí meu abraço, parabéns pelo programa, e vou ouvir agora lá o podcast 507, qualquer coisa eu volto aí, beleza? Abraço.
Cara, esse comentário do Márcio é de 2016, quando as pessoas ainda se xingavam de coxinhas e petralhas. Evoluímos muito em 4 anos, né? Agora é fascista, comunista. Pois é, Márcio. Olha, amigos que nos excluem porque pensamos diferente certamente não eram amigos. Considere essa exclusão como um livramento, meu caro.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o Márcio receberá um kit DKT recheado de produtos Prudence, como géis, lubrificantes e preservativos masculinos. Basta enviar o seu endereço para contato@lucianopires.com.br. A DKT, você já sabe, né? Distribui as marcas Prudence, Sutra e Andalan e contempla a maior linha de preservativos do mercado, além de outros produtos como anticonceptivos intrauterinos, géis lubrificantes, estimuladores, coletor menstrual descartável e lenços umedecidos. A causa da DKT é reverter grande parte de seus lucros para projetos nas regiões mais carentes do planeta, para ajudar a evitar a gravidez indesejada, infecções sexualmente transmissíveis e a AIDS. Ao comprar um produto Prudence, Sutra ou Andalan, você ajuda nessa missão. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá, então? Lala, o que, que você recomenda para o seu melhor amigo?
Que na hora do amor ele use Prudence, né?
Legal, cara. Aí ao fundo você tá ouvindo With a Little Help from My Friends, dos Beatles, que se transformou num brasileiríssimo chorinho com Henrique Cases. Sobe aí, Lala. E como é que o mestre Rubem Alves trata o tema amizade, hein? Encontrei num trecho de um texto dele chamado A Amizade, um momento delicioso. Presta atenção. Uma história oriental conta de uma árvore solitária que se via no alto da montanha. Não tinha sido sempre assim. Em tempos passados, a montanha estivera coberta de árvores maravilhosas, altas e esguias, que os lenhadores cortaram e venderam. Mas aquela árvore era torta, não podia ser transformada em tábuas. Inútil para seus propósitos, os lenhadores a deixaram lá. Depois vieram os caçadores de essências em busca de madeiras perfumadas. Mas a árvore torta, por não ter cheiro algum, foi desprezada e lá ficou. Por ser inútil, sobreviveu. Hoje ela está sozinha na montanha. Os viajantes se assentam sob a sua sombra e descansam. Um amigo é como aquela árvore. Vive de sua inutilidade. Pode até ser útil eventualmente, mas não é isso que o torna um amigo. Sua inútil e fiel presença silenciosa torna nossa solidão uma experiência de comunhão. Diante do amigo, sabemos que não estamos sós. E alegria maior não pode existir. E quando você diz amigo, o que é que vem à sua cabeça, hein? A minha vem assim, ó, abraço. Sobre isso eu vou apresentar o delicioso texto que deu nome a este episódio e que eu recebi por e-mail, infelizmente sem apontar o autor. Chama-se A Tecnologia do Abraço. Ao fundo você ouve uma música que trata de amizade. O Menino da Porteira, de Teddy Vieira e Luizinho. Aqui, uma versão fantástica com o grupo Pó de Café. O Matuto falava tão calmamente que parecia medir, analisar e meditar sobre cada palavra que dizia. É, das invenções dos homens, a que mais tem sentido é o abraço. O abraço não tem jeito de um só aproveitar. Tudo quanto é gente, no abraço participa de uma beiradinha. Quando você tá danado de saudade, o abraço de alguém te alivia. Quando você tá danado de raiva, vem um, te abraça e você fica até sem graça de continuar com raiva. Se você tá feliz e abraça alguém, esse alguém pega um pouquinho dessa alegria. Se alguém tá doente, quando você abraça ele, ele começa a melhorar. E você melhora junto também. Muita gente importante e letrada já tentou dar um jeito de saber por modo que o abraço tem tanta tecnologia, mas ninguém ainda descobriu o segredo. Mas eu sei. Foi um esperto bom de Deus que me contou e eu vou contar para vocês o que foi que ele me falou. O abraço é bom por causa do coração. Quando você abraça alguém, faz massagem no coração e o coração do outro é massageado também. Mas não é só isso não. Aqui está a chave do maior segredo de tudo. É que quando abraçamos alguém, nós ficamos tudo com dois corações no peito. Um agasalhar o outro e nós tudo fiquemos quentinho cá dentro de nós. Obrigado pelos seus abraços, viu? Pela sua amizade e por nossos caminhos ter se cruzado nesta vida. Inter. Olha só, o Itaú Cultural tem 3 podcasts para quem se interessa por música, literatura e questões indígenas. No podcast Escritores e Leitores, olha, quem gosta de literatura vai amar. São autores brasileiros que falam do seu processo criativo. Para quem prefere música, no Toca Brasil, artistas, produtores e pesquisadores do universo musical falam do seu trabalho. E tem também um podcast delicioso chamado Mecucradiá, onde escritores, cineastas e lideranças de povos indígenas de várias regiões do Brasil levam você para dentro das questões indígenas. Acesse itaucultural.org.br. Agora você tem cultura entrando por aqui, pelos ouvidos. Pois é, meu amigo de fé, meu irmão camarada, vivemos tempos sombrios onde amizades estão sendo perdidas por conta de divergências de ideias, como se houvesse uma equivalência de valores. Não, não há. Nenhuma divergência de ideias pode justificar abrir mão de uma amizade verdadeira. Se isso aconteceu com você, a amizade talvez não fosse assim tão verdadeira, cara. Olha, muito provavelmente não conhecemos você aí pessoalmente, mas fique sabendo, viu? A sua amizade é sentida por nós, que fazemos este programinha com carinho. Ele é feito para os nossos amigos.
You're sure you've had enough of this life. Oh, hang on. Don't let yourself go.
É assim então, ao som de Everybody Hurts com R.E.M. ao vivo, que vamos saindo lembrando dos amigos que temos, fazemos e perdemos. O Café Brasil é produzido por 4 pessoas, eu, Luciano Pires na direção e apresentação, meu amigo Lala Moreira na técnica, minha amiga Cissa Camargo na produção e, é claro, meu amigo, minha amiga, você aí, ó, completando o ciclo. De onde vem esse programa aqui, tem muito mais. Se você gosta do Café Brasil, cara, imagina o que te espera entrando dentro do cafebrasilpremium.com.br, a nossa Netflix do conhecimento. Lá você tem uma espécie de MLA, Master Life Administration, um monte de conteúdo. Acesse cafedegraça.com e experimente o Premium por um mês sem pagar. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br. Vamos levar para lá um cafezinho ao vivo, cara. O resumo deste programa e editado como um e-book, cara, é exclusivo para assinantes do Café Brasil Premium. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746 4746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, bom, hoje eu vou com eles, com R.E.M. Olha, quando o seu dia for longo e a noite somente sua, e você tem certeza que já tomou pancada suficiente desta vida, bem, persista. Não desista de si mesmo, pois todo mundo chora e todo mundo sofre às vezes. Às vezes, tudo está errado. Essa é a hora de cantar. Quando o seu dia é noite, sozinho, aguente, cara, aguente. Se você tiver vontade de desistir, segure as pontas. Se você achar que teve demais nesta vida, bem, persista. Sabe o que é? É que todo mundo sofre. Busque conforto em seus amigos. Todo mundo sofre, cara. Não se resigne, apenas não se resigne. Se você sentir como se estivesse sozinho, saiba que não, você não está só. Quando você achar que está por conta própria nesta vida, quando sentir que os dias e noites são longos demais, quando você sentir que apanhou demais desta vida para persistir, saiba que todo mundo sofre. Às vezes, todo mundo chora. É assim. Todo mundo sofre às vezes. Então, aguente firme. Todo mundo sofre, mas você não está sozinho.
Ajuda-nos, vós.
A 16 anos em seu coração.